Hoje a Siemens é a única que consegue entregar soluções end-to-end. A gente tem concorrentes que conseguem entregar produtos, soluções individuais ou específicas, mas não integradas e conectadas, que é o que a gente fala que é a transformação digital.
Onde você está, cuida do seu gramado, vai ficar lindo, maravilhoso.
Sim, sim.
Eu estou cuidando daqui.
E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor, empreendedor. Estamos aqui no Gramado Summit cobrindo grandes empresas, grandes startups, e eu tive a felicidade de encontrar essa moça ali, falando assim, puxa, eu acho que a gente tem conteúdo para colocar nessa salinha que vocês estão. Eu falei, conte-me um pouco mais. E aí ela foi contando e eu descobri a pipeta de ouro que estava ali, né, conversando com a gente, o que, que a gente poderia falar. Estamos aqui com uma grande corporação, eu acho que eu vou deixar eles contarem um pouquinho, mas que eu, da minha adolescência ali, da época que eu estava em regime CLT, sempre tinha vontade de pular aquele muro da marginal para poder trabalhar, né, nesse empresão que é. Eu vou deixar eles se apresentarem, começando pela dama aqui. Diga quem é você, de que empresa você está falando, que maluquice vocês estão fazendo.
Vamos lá. Prazer estar aqui. Que bom que a gente se encontrou também. É um prazer pra gente estar aqui também. Eu sou Larissa Nunes, eu sou da Siemens. A Siemens é um monstro de empresa, tem várias divisões de negócio e nós falamos da divisão de software. A divisão de software que traz nada mais nada menos que a transformação digital para as empresas.
Agora, quando falou de Siemens, falou de software, o meu bolso começou a ficar difícil colocar a mão. Vamos acabar com isso nesse episódio.
Vamos acabar.
Eu, como startup, como empresa um pouco menor, a gente está falando aqui de acessibilidade financeira com relação ao software da Siemens. Por que, que eu estou te dizendo isso? Você vai me quebrar nessa agora e vai dizer o que, que vocês estão aprontando junto aí, por que, que vai ter acessibilidade monetária para as startups?
Bom, perfeito. Obrigado pela pergunta. Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou o Daniel, estou como CEO aqui da empresa para a América do Sul.
Perfeito.
Né? E a gente está aqui em Gramado Summit justamente para entender como a gente melhor atender esse mercado tão dinâmico, tão importante de startups. Né? E, assim, tem vários programas de startups, seja de aceleração com a Next47, seja de auxílio, né, de acessibilidade aos softwares que as maiores e melhores empresas do mundo utilizam, justamente para elas, as empresas menores, as empresas que estão nascendo agora, já começar com o pé direito, já começar com uma solução que a indústria é a melhor do mercado.
Agora, nessa construção, né, eu vou jogar um pouco para você aqui lá. Lógico, a gente tocou aqui nas telecomunicações porque isso ficou muito forte no Brasil. Você lê aquilo, você remete, pelo menos eu aqui com meus 35 anos, me remete muitas coisas, né, quando eu vejo. Principalmente esse logo que eu via de vocês ali na Marginal, que eu já descobri que vocês mudaram também de endereço. Mas como é que uma grande corporação assim enxerga essas startups? Tá, vocês estarem aqui é muito importante para sentir esse mesmo oxigênio. Mas eu sei que lá nos ambientes de vocês tem abertura para essas empresas frequentarem. E também sei que boa parte da carteira de vocês eram de empresas que adquiriam serviços de telecomunicações de vocês, que vocês foram abrindo todo o leque e continuaram com elas, até porque vocês tomaram a decisão de um dia desistir daquele mercado e abrir tantos outros que vocês são bons. Mas aí a gente fala de health tech, insurtech, fintech pra caramba, autotech, tudo, a tecnologia bombando, tanta coisa acontecendo, vocês fazem tanta coisa. Como é que você faz lá o seu mapa, o seu screening de startups para não ficar maluca também? Porque tá nascendo uma enquanto a gente termina esse podcast.
É exatamente. Bom, a sua primeira pergunta, então, é qual a startup que a Siemens, por que, que a Siemens está investindo em startup? Então, a Siemens ela enxerga essas pequenas empresas que surgem, que nascem com grandes ideias, como unicórnios que podem se tornar hoje grandes empresas. Então, por exemplo, nós temos vários exemplos de empresas que começaram no fundo de uma garagem, que hoje são um monstro de empresa, que é isso que a Siemens quer trabalhar e quer fazer parte, quer desenvolver. Então, nada mais que a Siemens, ela quer ajudar não só na transformação digital das empresas, das grandes empresas que eventualmente vão trabalhar com essas startups, mas também no crescimento do país como um todo. Então, a Siemens, ela tem esse programa de startup para ajudar no desenvolvimento da sociedade. Né? Então, a gente entende que as startups nada mais é do que solucionar problemas da sociedade, solucionar, sim, problemas da indústria. A gente quer fazer parte disso.
Mas eu entendo também que, assim, o fato de eu respirar um pouco do seu oxigênio, da sua energia ali, eu também colonizo mais rápido, né? Com uma startup cheia de vontade, cheia de energia. Acho muito sábio de vocês também entenderem que vários empreendedores malucos com um pouco de injeção de Siemens torna o país muito mais avançado. Como que faz para eu participar disso? É para mim? Não é? Agora, quem está ouvindo, está montando uma startup agora, está na hora de eu me relacionar com vocês? Eu preciso ir para São Paulo? Como que é isso?
A Siemens, ela tem um site na... Você coloca siemens.com/software e aí lá você tem um programa de startup. Ou falar comigo mesmo, eu sou a responsável por esse programa. Não precisa estar em São Paulo, não precisa ir até a Siemens. A gente conversa, a gente tem os pré-requisitos do que é uma startup.
Existe uma tese ali por trás.
Existe, a gente consegue colocar em pré-requisitos o que a gente entende por uma startup. Ela fica um período dentro desse programa. E depois disso, a gente desenvolve junto, a gente tem um time de técnicos, tem capacitação junto em plataformas online, onde a startup pode colocar lá pessoas para se capacitar dentro do software e entender também o mundo do software que a Siemens tem. A gente tem um portfólio completo, hoje a Siemens é a única que consegue entregar soluções end-to-end. A gente tem concorrentes que conseguem entregar produtos, soluções individuais ou específicas, mas não integradas e conectadas, que é o que a gente fala que é a transformação digital, que é a indústria 4.0. Então, tudo isso a gente consegue levar para o mundo da startup.
Perfeito.
E com que eles consigam, desde o começo, usar soluções que as grandes empresas usam e se desenvolver ao longo desse tempo já com as soluções, para não chegar lá na frente. Ah, eu sou uma grande empresa agora, não sou mais startup. Uhum. E aí ter que mudar tudo, ter que desenvolver tudo do zero. Não, a gente já começa... Logo que
começa
que
pequeno com pensamento de grande.
Exato.
Agora, Daniel, tirando a Copa de 94, eu realmente tive que torcer pro Brasil, desculpa.
Faz parte.
O Romário tava jogando demais, o Bardi jogava muito também, mas naquele momento ali eu deixei o meu lado brasileiro falar mais alto.
Tem uma história engraçada sobre o Bardi, que se a gente tem tempo, eu conto.
Então vou contar agora, que eu tô com a pergunta pronta. Pode contar.
Posso contar?
Pode.
O Bardi, depois daquele pênalti que ele errou, ele... foi embora, ele sumiu do mapa da Terra por 3-4 anos. Ele voltou para a Itália, budista, espiritualizado e tal. Na primeira entrevista que ele falou, falou que Ayrton Senna desviou a bola dele.
Tá certo.
Então, assim,
entendi.
Cada um...
Mas todo mundo fala que o Viola foi o grande provocador, porque tem uma imagem do Viola puxando a trancinha do Baggio, dando aquela provocada assim, você vai
normal.
Né? Uma coisa de brasileiro... que também é catimbeiro, né? Mas tirando essa parte, né? Eu com a minha linhagem italiana, amo de paixão, não só a gastronomia, mas o país em si, e é o meu próximo destino de trip, né? Eu queria saber o seguinte, quando você vem para a América Latina, olhar esse monte de empreendedor, um país tão rico de problema, o Brasil, se você quer fazer uma startup dar certo, testa primeiro no Brasil, porque aqui vai ter o jeitinho, aqui vai ter as manobras... Aqui vai ter bastante usuário, vai ter bastante hater. E você vai conseguir, de fato, se você sobreviver ao módulo 1 do game Brasil, você vive em qualquer outro país. Eu queria fazer um paralelo. Como é na Itália essa movimentação das startups? Quando você chega aqui no Brasil para assumir essa grande corporação, parabéns por segurar essa cadeira. Mas o que você traz da Itália? O que você traz de onde você passou? E quando você chega no Brasil, tem diferença? Além do país da bota ser um pouco menor, né? Mas... do que a gente está falando desses perfis de startups?
Antes do Daniel responder, só falar que o Daniel é muito mais brasileiro do que qualquer outro que nasce aqui, viu?
13 anos no Brasil, né?
Sim. Vou falar que...
Fala português isso. Melhor que o meu.
Exatamente.
Tem essa parte aqui que são 13 anos que eu moro no Brasil e, na realidade, tem mais tempo que eu estou fora da Itália que na Itália. Porque eu passei, entendi, 13 anos na Suécia também. Eu mudei para cá da Suécia.
Então já faz 26 anos que você não pisa na Itália.
Só de férias.
Só de férias.
Eu fiz meu mestrado na Ducati aí na Itália só para sentir como é que era. Entendi. Mas aí eles me ofereceram um salário italiano, voltei para a Suécia, né?
Porque entendi. E você foi só para comer a pizza original,
Eu pego o melhor que tem na Itália. Vou de férias, quando o tempo é bom, só para ver os amigos, comer bem, depois volto a trabalhar. Entendi. Aqui, onde tem exatamente o que você colocou. Paixão de trabalhar. Paixão. Entendi. De fazer as coisas acontecerem. Porque a gente tem um ecossistema complexo. E na complexidade a gente entende que tem pessoas que querem resolver as coisas definitivamente.
Que nem são problema deles.
Não são nem são problema deles, mas eles enxergam oportunidades.
Sim.
Porque pega a Suécia, por exemplo. Eu adoro a Suécia, sou sueco também, minha mãe é sueca, sou metade italiana, metade sueco. Não tem problema para resolver. É. Aí o pessoal começa a inventar problemas. Porque o ser humano precisa de algum motivo para ser. Algum motivo, algum
pra propósito. Para ter energia.
Aquele fogo, né? Que não, sim, pode ser. Meu motivo é chegar na sexta-feira e tomar cerveja. O motivo é resolver todos esses perrengues que tem na nossa sociedade. O software que a gente faz assim, mas ele está lá. Mas eu desenhei um projeto na Siemens Software, América do Sul, há 2, 3 anos atrás, quando assumi a cadeira de CEO. Uhum. Eu chamo ele carinhosamente de subir ao Aconcagua, porque é a montanha mais alta do hemisfério sul, né?
Certo.
E lá em cima tem, sim, uma bandeirinha lá fincada com o resultado, com a receita, aí, mas subir ao Aconcagua para mim é mudar, é trazer essa cultura que software, tecnologia, tudo que a gente faz dentro da Siemens precisa ser inclusivo, precisa ser compartilhado e precisa trazer ou trabalhar todo o ecossistema que aquela transação impacta, que seja dentro da Siemens, que seja dentro dos meus clientes, que seja ele startup, que seja ele uma multinacional. Uhum. Que é, mais importante do que isso, a sociedade que está ao redor desse ecossistema, sim, que são as famílias, os colaboradores que terão um emprego desatualizado por causa da tecnologia.
Sim.
Então, como é que eu trabalho? A Larissa também cuida de acadêmicos, por exemplo. Então, como é que eu trabalho o ecossistema acadêmicos para preparar essas pessoas à empregabilidade futura?
Sim.
Dentro do ecossistema...
Menos hard skill, mais soft skill.
Mais soft skill. Né? Ou aprender a utilizar ferramentas e tecnologias muito avançadas. A gente está com... se preocupando com chat GPT, com a inteligência artificial, a gente deveria estar se preocupando. A gente, sim, deveria se olhar como oportunidade para a gente estudar e fazer as perguntas certas. Né? É lá que é nossa vantagem competitiva como ser humano.
Consequentemente, você sentado nessa cadeira também, você passa a pescar no aquário. Né? Quando você atrai tanta gente querendo resolver tantos problemas. Né? Eu acredito que vocês devem ter uma reunião lá que vocês falam assim, cara, vamos dar uma olhada aqui no aquário. Qual o peixinho que eu mostro para o corpo executivo, né? Para a gente, de repente, fazer negócio junto também com aquela startup. Aí, lá, eu queria te perguntar assim, tem de tudo, acontece de tudo, quanto tempo você está enxergando isso? E o que já apareceu lá de bacana que vocês têm mudado assim, a vida desses empreendedores e da sociedade? Tem um negócio que eu falo aqui, eu queria não perder esse gancho, quando você fala do entorno disso, no Brasil, quando você abre uma empresa, você tem que dar uma razão social. Uhum. As pessoas têm esquecido que quando você dá uma razão social para uma empresa, qual é a razão de você existir para a sociedade?
Exatamente. A etimologia da palavra entrega, a gente esquece.
Esquece. Né? Eu gostei muito quando você falou isso, porque quando a gente gera emprego, quando a gente gera avanço dentro de um bairro, de uma cidade, de um país, por meio de empreendedores e empreendedoras, tem uma razão social por trás daquilo tudo. Né? Teve uma baita palestra agora há pouco do Edu Lira, do Gerando Falcões, que a razão desse cara é muito mais incrível, mas não deixa de ser também, né, a sua razão aí que você que está ouvindo, tão nobre quanto. Mas eu queria saber assim, o que já pintou lá? O que você já viu? E o que tem acontecido para a galera entender do que a gente está falando?
Sim, teve uma startup que a gente até fez um caso de sucesso, é uma startup que se chama Speedbird. Nada mais é do que contar a história, é bem interessante a história. É uma startup que faz drones para delivery de coisas. E de onde surgiu isso? Os dois sócios, um dos sócios, ele trabalhava em um hospital. O hospital lida com laboratórios, com exames o, sim, tempo todo.
E transporte aí, de órgãos.
Transporte de órgãos, exatamente. Então, às vezes, dependendo do lugar que ele estava, demorava muito para chegar. Ou a logística,
sim,
era muito difícil. E aí ele teve a ideia de drones para transporte desses exames. E aí
pode mudar, assim, 30 segundos pode mudar o rumo da sua vida numa cama.
Exatamente, exatamente.
Que legal.
Então, a Speedbird é uma empresa que faz drones para deliveries de coisas hoje. A ideia surgiu dessa necessidade, dessa demanda.
Entendi.
Mas hoje um dos maiores clientes deles é o iFood.
Que legal.
E aí eles têm um caso, por exemplo, em Sergipe, Aracaju, tem lá Oceano, e aí tem um trajeto da Orla, que para você chegar em um condomínio super rico, condomínio de casas, assim, maravilhoso, você tem que dar uma volta gigantesca.
Pelo arquipélago.
Literalmente isso. Que se você fosse atravessar o riozinho ali pra... deságua no oceano,
uhum.
ia ser 2 minutos. E o iFood hoje, ele faz todos os deliveries para esse condomínio.
Por drone.
Por drone.
Que legal. E lá na cidade Siemens, que vocês estão lá, porque a Siemens tinha vários prédinhos, né? Eu lembro disso. Assim, também eu tinha vontade de trabalhar, falar assim, eu trabalho naquele prédio, ando naquele, almoço nesse, né? Vocês estão fazendo os drones trabalhar entre os prédios ou não? Isso seria um bom teste, hein?
Seria um bom teste. A gente não faz porque a gente mudou de lado da Lapa. A gente está agora na Mutinga, que é uma represa nossa, né? É um lugar...
Na Avenida Mutinga, que é Zona Oeste ali, perto de...
É Anguera,
Osasco,
né?
Ali.
Ah, perto de Osasco. Eu ia falar Pirituba, né? Mas
isso,
é mais pra frente.
Isso, Pirituba,
dá pra ver
aí.
O Pico de Jaraguá. Lá é uma reserva natural, maravilhosa.
Legal.
Aí.
Vocês estão perto Mata da Voit, Atlântica. Que é uma grande
estamos
empresa
perto
também.
Da Voit também.
É. Ali tem uma parte reservada da Mata Atlântica.
Que legal.
Tem uma trilhazinha lá dentro.
Aí ali a ANAC deve deixar um pouco mais subir drone, né? Porque a gente isso. agora tem esse momento.
Mas é que
aí.
É proibido por causa da natureza, né?
Então, ah, é? Assim, é?
Então, a gente lá não consegue. Nas plantas, até que tem comunicação via drone, eles Entendi. Estão experimentando essas coisas aí.
Agora, Daniel, quando você enxerga tudo isso, esses 13 anos de Brasil, assim, o que te mantém nesse país, assim? Porque, pô, você viveu na Suécia, você veio da Itália, ou seja, você comeu bem, foi pra um país que não tem problema, né? E aí você falou assim, cara... Vou pegar minha família, vou pegar a galera e vou pro Brasil.
Na verdade, foi o amor, né?
É o amor?
É o amor. Sou imigrado de amor. Minha esposa é brasileira.
É brasileira.
Tenho dois filhos que nasceram
soquinho,
aqui.
Soquinho. Como chama sua esposa?
Marina.
Marina, soquinho. É isso aí, trazendo os gringos pra cá pra ver o que é bom.
Mas eu sempre falo que a grama é mais verde onde você rega ela.
Sim.
Não tem aquela coisa, vizinho, não, não. Aonde você está, cuida do seu gramado, vai ficar lindo, maravilhoso.
Sim, sim.
Eu estou cuidando daqui. Eu estou cuidando do meu estado aqui no Brasil, no meu trabalho, as coisas que eu faço, eu tenho um propósito, eu gosto do que eu faço, eu gosto das pessoas com quem eu trabalho,
legal.
Gosto do meu ambiente. Então, assim, né?
Cara, você é brasileiro, cara.
É,
dá pra ver, dá pra ver no falar dele, no sorriso, no movimento, nas tatu irada também, gostei. Agora, pra fechar, assim, e eu te entregar, né, pra sua próxima reunião, o que que essas startups, independente do tamanho, você lá na cadeira que assina a grande maioria dos comunicados, né, que repassa, e essa maluca que tá enxergando isso pra você... E parabéns também por você ter vindo no evento com ela para enxergar junto, porque também eu já tive numa posição parecida com a sua, e se não tiver apoio, parece que a gente está nadando sozinho.
Sim,
né? Com certeza. Então, parabéns por ter arrastado o grandão, né? ter feito ele entrar aqui e por ter pego um problemão também, né? Porque não adianta ter o tamanho da credencial que você tem se a gente não tem vontade. Mas nessa construção de tudo isso que está acontecendo, o que a gente pode esperar de Siemens para esses empreendedores malucos que estão ouvindo?
Apoio.
Apoio.
Apoio. Você, a gente está aqui para ajudar. Então, assim, venha trazendo ideias novas. Eu gosto de sair da caixa. Eu gosto que empresas de software que estão incubadas também venham desafiar a gente também. Por que a gente está fazendo o software assim, o assado? Por que a gente está olhando para a indústria dessa forma? Então, assim, vamos abrir essa conversa. Vamos abrir essa porta de comunicação. Porque a gente está aqui para ajudar, para ouvir. E se, caso a gente tenha uma ideia, a gente pode até dar um palpite. Mas eu estou aqui para aprender, principalmente. Tem centenas de startups, assim, eu falei para a Larissa, nossa, as mesas têm dois lados, cada lado é uma startup, nunca vou conseguir fazer isso em 3 dias. Mas que cada uma que senta, a gente conversa, é uma coisa Sim. interessantíssima.
É uma história, é uma paixão por trás,
exatamente.
Né?
Então, assim, a gente está lá pensando como é que a gente pode ajudar, como é que eles podem ajudar a gente a abrir nossa cabeça, né? Então,
Perfeito.
Eu acho que a expectativa aceitada é abrimos um canal de comunicação entre uma empresa que tem 175 anos, nasceu em uma garagem em Berlim como startup, quando não tinha o termo startup em alemão no século XIX, né?
Uhum.
E a gente ainda quer manter esse vibe, esse coração de empresa curiosa, empresa que quer fazer Sim. mais, quer fazer diferente, quer fazer melhor.
Que legal. E assim, deixando minha declaração, né? Eu não sabia que era 175 anos. Mais uma empresa alemã perto de fazer bicentenário, né? A Faber-Castell, se não me engano, também é alemã, né?
Tá.
E é bicentenária.
Isso.
Né? A gente tem aí grandes empresas que, pô, 100 anos nesse Sim. mundão que muda a cada 60 minutos, Exato. Não é mais a cada década, né? É uma loucura. Então, parabéns pela Siemens por você estar nessa cadeira, por apoiar isso. E agora, lá, contigo... Quem quer se conectar com você, trocar uma ideia contigo, se aproximar, fazer um pitch um pouco mais profundo, quais são os melhores caminhos? Tem lá o site, mas qual rede que você está mais ativa?
pode me adicionar no LinkedIn, Larissa Nunes, Siemens Software. Pode me adicionar lá, eu respondo. A gente inicia uma conversa ali no LinkedIn, depois a gente troca e-mail, faz um Teams ali, conversa, até presencialmente. Mas eu posso falar meu e-mail?
Pode falar tudo.
Larissa.nunes@siemens.com.
É isso aí.
Então, pode me conectar, depois eu mando material para vocês também. E esse é o meu melhor caminho, estou aberta para escutar. Já escutei várias ideias mirabolantes também, adoro Sim. escutar novas
lunático,
ideias.
Lunático, né? Brasileiro é lunático, eu acho bacana Exatamente. Isso. O Edu falou na palestra dele, falou assim, pô, o Elon Musk quer colonizar Marte. Uhum. Pra que a gente vai abrir outro negócio se a gente tem tanto problema pra resolver aqui embaixo? Né? Vamos Exatamente. Começar aqui por baixo. Daniel, prazer pela sua elegância, o seu sorriso brasileiro. Né? Seus filhos são brasileiros
são
ou não?
Brasileiros.
São brasileiros?
Tem três cidadanias, né? Mas são brasileiros.
São também. Brasileiros. E pra qual time eles torcem?
Nenhum.
Não, é porque na Itália também tem time bom pra escolher, se eles quiserem. Na Suécia, não.
Na Suécia, não. Eu sou Roma, Itália, mas sou um torcedor, não praticante. Né?
Entendi. Então, entendi. Na Suécia, você era Ibrahimovic.
É, era Malmo, né? Eu morei em Malmo, então era Ibrahimovic.
Puxa, no Pro Evolution Zlatan, Soccer, né? Ele tinha um chute absurdo. Zlatan, assim, né? É, muito bom. E obrigado, parabéns.
Obrigado,
valeu
cara.
Demais por tudo isso. Valeu lá.
Valeu.
Depois eu quero bater um papo contigo. Pra gente falar um pouco sobre mulheres nesse circuito. Boa. Eu acho Bora. Que a gente tem que discutir, porque eu venho de uma panelinha, de um monte de homem, 35 anos, branco, que conhece um monte de gente, que só conhece um monte de homem, que não entende tudo e não tem a percepção. E eu queria que você contasse um pouco disso pela figura de mulher, que acho que já era pra ter superado, né?
Sim.
Mas eu acho que ainda tem problema.
Tem, e a Siemens, ela tem um podcast que chama As Engenhosas.
Que legal.
Que é só de mulheres, pra falar sobre carreira de mulheres no poder e tudo isso.
Tem no Spotify?
Tem no Spotify.
Muito bem, então você aí, mulher, 30% do público do EmpreendaCast é mulher. E reforço pra vocês, mais da metade deste país das empreendedoras são mulheres, tá? São elas que movimentam e fazem esse país acontecer. O que tá aí, um monte de homem aparecendo na sua timeline, é porque as panelinhas não se quebram e a gente vai acabar com isso.
Sim.
Beleza? Para você que ficou até aqui, eu vou liberar o Daniel, que ele tem reunião, mas todas as informações eu vou pegar com a Lá e vou colocar na descrição desse vídeo e do Spotify. Eu espero você num novo episódio, com certeza, lá na Siemens. A gente vai fazer um podcast.
Vamos
vai
lá
ajudar.
Na Siemens. A gente tem o DEX, que é o nosso centro de transformação digital. Então a gente vai lá, a gente grava lá um podcast. Estão super convidados para ir lá.
Boa. Muito bem. Depois você vai conhecer lá meus estúdios malucos espalhados Show por São bola. Paulo. Até a próxima. Tchau. Pode dar tchau para a galera aqui, Daniel.
Tchau, pessoal.
Como seria um tchau com um jeito brasileiro, mas dito em italiano?
Tchau.
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 Tá bom. Mas que... A pizza de São Paulo realmente chega perto da pizza da Itália? Não.
Não?
Então, beleza. Encerramos o podcast para não ser mais humilhados. Eu achei que eu morava na capital da pizza. Até mais. Até a próxima. Tchau.
Tchau.
Uma produção, voz e conteúdo.